Fala, meu povo, estamos começando mais um Tologicast aqui, o seu programa que não tem nenhuma frequência específica. Eu sou o Gabriel Cutrim.
Sou o Lucas Cordeiro.
E eu sou a Carolina Escussão.
E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre coronavírus, não no sentido mais científico, mas falar sobre psicologia, confinamento e como a gente pode também atender, como a gente pode também fazer uma escuta decente.
Eu acho que é uma coisa tão, assim, tão complexa, né, que se formou já uma espécie de crise coletiva, assim, em todas as dimensões, eu acho. Tanto que tá sendo meio complicado nomear de repente e colocar isso num lugar, sabe? Mas eu acho que é isso que define uma crise, né? Justamente essa confusão, essa bagunça e essa suspensão do significado que a gente já tinha construído, né? Sobre as coisas, sobre o mundo. Eu acho que essa crise veio para bagunçar um pouco com isso, né?
Tem um sentimento de impacto, assim, né? Parece que as coisas se colidiram, assim, sabe? Eu tenho esse sentimento. Quando começou já essa situação na China, às vezes o pensamento era, ah, tá distante, né? Tá lá, não tá aqui e tal. Mas não é bem assim, né? Ao mesmo tempo que tu sabe que uma situação dessa, né, é muito. Já era de se esperar que vai se alastrassem, né? Mas mesmo assim, como tu colocaste, o impacto não é só na saúde, né? E numa saúde física, né? É em como a gente lida, globalmente com a situação, né? Como isso afeta as relações políticas, econômicas, e como afeta as individualidades também, né? Por exemplo, a minha situação, moro sozinha. Pô, é difícil ficar sozinho, cara, numa situação dessa. E eu imagino que outras pessoas devem passar por situações parecidas, assim, né? Até os nossos pacientes, enfim. Como que
Exato.
as pessoas estão lidando com isso, assim, né? Ou ter que ficar em família obrigatoriamente. Às vezes as pessoas têm questões de relacionamento, né? Assim,
Exatamente, Carol.
né? E elas estão sendo obrigadas a conviver de alguma forma, né? E também esse medo que está instaurado, né? As pessoas não entendem direito como que se comporta esse vírus, e ele tem mutações, e tem opiniões de profissionais da saúde, às vezes, bem opostas, né? Então, acho que as pessoas estão bem confusas, assim. E eu tiro por mim, eu estou bem confusa, assim, em relação a essa situação. Tanto em relação à questão mesmo psicológica, né? Eu não fui preparada na minha formação para lidar com situações assim, né? De pandemia, de desastre. Eu sei que tem profissionais da nossa área que foram preparados, né? Mas eu não fui, eu me sinto bem insegura, assim, para lidar com isso. Até porque eu atendo pessoas que estão em outras regiões, né? Que moram na Europa, enfim. E a situação lá é bem diferente da nossa, né? A situação já tá bem mais grave lá, né?
Bem mais grave.
E elas estão relatando coisas assim. Alguns estão tranquilos, mas outros estão relatando coisas assim, do tipo de ficar 2 semanas sem ver os amigos, os conhecidos, né? De só poder sair na rua. Tipo, eu tenho uma paciente, né, que mora na França. Eles só podem sair na rua se eles tiverem um atestado para ir numa farmácia. Tipo, tá bem controlado, assim, até a mobilidade das pessoas, né? Isso eu acho que mexe bastante.
Exato. Olha, e por exemplo, como eu tava falando com vocês mais cedo, antes do programa começar, sobre a mudança de cultura que também existe quando a gente passa por um processo desse global, né? Lembram, não sei se vocês lembram, na época do H1N1, as pessoas que começaram naquela época a usar o álcool gel, porque antigamente não tinha essa coisa. Nem tinha em todos os lugares, nem tinha em todo canto. E aí agora a gente começou há alguns anos a ter mais essa questão de lavar as mãos e tal. Tanto que o brasileiro é um povo que realmente se lava muito, se banha muito, é um povo muito higiênico até para padrões internacionais. Mas tem muita gente que não tem essa mesma cultura, né, no mundo. Então tem toda uma mudança cultural, tem toda uma mudança antropológica.
Então, eu acompanho uma menina que ela foi fazer um intercâmbio na China pelo Instagram, assim, né, eu acompanho, e ela comentou que lá eles é costume lavar o corpo só uma vez por semana.
Olha aí.
Tipo, isso é bem, e eu, a minha paciente também da que mora na França comentou também, assim, que os franceses, pelo menos na região que ela tava, também não tinham esse costume de tomar banho todos os dias, como nós, né? Então, realmente, isso é como essa questão da higiene também passa por uma questão cultural, assim, né?
Claro. E por exemplo, tem países. Eu lembro de uma história que eu vi, não sei se eu vi o Fantasia e Alucinei há muito tempo, de pessoas que vieram de algum país árabe, algum país do Oriente Médio, e viram que no Brasil a gente, sei lá, tinha piscina. Tinha reservatório de água para tomar banho e beber, e eles não conseguiam entender por que a gente usava essa água para lazer, né? Já que lá a água é tão escassa que eles não têm essa coisa, os países mais pobres de lá, por exemplo. E aí a gente começa a perceber que, tipo, em muitos lugares não existe uma cultura de higiene mesmo para que a população, tipo, já siga, né? Aqui no Brasil, mesmo as pessoas menos favorecidas, tipo, pessoas mais pobres também têm uma noção de higiene, de cuidado, né? Às vezes não tem um apoio de governo, um apoio de benefícios nem nada, mas tem noção do que é higiene, tem noção de que precisa tomar banho, tem noção de que precisa estar limpo, porque senão pode adoecer.
É difícil falar sobre isso, assim, né? Porque...
Sim, é difícil.
Essa questão da higiene, por exemplo, eu né, não tenho. A gente tem, segue muito por uma questão cultural, mas será que realmente falta de higiene, eles não tomarem banho todos os dias? Quais são as opiniões, assim, oficiais, né, dos órgãos oficiais, enfim, né?
É falta de eu higiene, não... sim, é falta de higiene.
É falta de higiene pra ti?
Assim, eu acho que além de tudo isso que vocês estão trazendo, né, sobre essas questões mais culturais e tal, que eu vejo muito assim como uma estrutura que a gente toma como uma certa verdade, né, para poder se proteger enquanto comunidade, enquanto sociedade, né, nação e tal. Mas eu acredito que essa crise, esse momento de pandemia, não só gera assim, abre, né, para essas possibilidades de mudanças culturais, de higiene, etc. Mas eu acho que também, agora em curso, né, com o acontecimento disso, meio que deixa em aberto também, sabe? Eu tô vendo, assim, que é um momento em que pode ser muito didático, né, para muitas pessoas, né? E eu acho que isso a gente pode ver nas sessões de terapia online, etc. Ou pode ser um momento muito complexo e muito complicado, um momento considerado, entre aspas, bloqueador, né, de muitas coisas. Porque, como a crise dessas em curso, né, que as pessoas têm que ficar em quarentena, né, alguns países têm que levar isso mais a sério do que outros, né, dependendo do momento em que o vírus... do nível em que o vírus se encontra, mas sim tem esse clima de reclusão, e esse clima de reclusão ele está abrindo mesmo esses significados, assim, né? E eu acho que isso está aparecendo muito na clínica, pelo menos na clínica pós essa pandemia, né? Que eu tenho tido mais acesso agora, né? Esse assunto está vindo à tona em todas as sessões, em todos os relatos. E de maneiras diferentes, com vários tipos de vieses e de suposições e de concreções, subjetivações. Isso está sendo bom até o momento para algumas pessoas, né, no sentido psicológico, mas está sendo ruim também para outras pessoas no sentido psicológico, né? E não é só o sentido psicológico. Então, você vê que quando a gente fala que é complicado falar sobre isso, eu acho que também porque... nós estamos vivenciando isso, nós estamos no meio disso, nós somos isso, né? Esse momento histórico. Então, acho que é natural, de alguma forma, que a própria fala e a própria digamos que a apropriação disso tudo que está acontecendo, né, seja também confusa, bagunçada e complexa, né? Eu acho que é um momento para se discutir e, inclusive, um momento muito interessante para pesquisar, para estudar, para pensar, para refletir e agir, né, em relação à nossa humanidade.
É uma adaptação interessante, cara, porque eu tava perguntando para as pessoas que já viveram mais tempo que a gente, na verdade, né? Pessoas mais velhas e
Sim.
tal. E elas não lembram nenhum outro momento que elas precisavam ficar em casa desse jeito. Que as pessoas precisavam de se distanciar umas das outras. É uma adaptação que a gente nunca viveu, que a gente nunca precisou se adaptar, como a Carol falou, a gente nunca foi treinado para isso. A gente nunca
Sim.
precisou vivenciar uma coisa que fosse tão urgente assim, tão, meu Deus, tem que fazer isso logo, tem que, sabe? Tipo, de se
Sim.
isolar mesmo, de pessoas terem,
É.
não poderem mais se olhar, não poderem mais se abraçar, se
Sim.
beijar, né? Ainda mais na nossa cultura, que isso é uma identidade nossa, do brasileiro também. E
Sim.
aquelas pessoas que não, que, por exemplo, o que que é o confinamento para mim, né? O que que isso diz de mim? Como é que isso tá, como é que eu tô me relacionando a ficar em casa, a ter que ficar matando tempo, a ter que estar, enfim, né?
Sim.
Aquelas pessoas que, por exemplo, que ficam em casa e muitas vezes a atividade dela é ir no supermercado ou fazer alguma coisa e tem que ficar em casa agora, né? Então, tipo, essas mudanças de hábitos, elas estão, eu percebi, pelo menos nos relatos de várias pessoas, estão trazendo várias questões assim novas que a gente não tinha muito relato antes e que agora parece que tá acontecendo de uma maneira muito mais evidente, assim como foi a época da eleição, né? Recebi muita gente adoecida por causa da eleição, que era uma coisa que a gente não tinha antes, né?
E eu acho que isso que tu colocas, pensar assim, como essa questão social ampla mexe internamente mesmo, né? É, porque a gente, de certa forma, está vivendo algo compartilhado, mas como tu colocaste, os relatos são diversos, né? As pessoas estão vivendo de forma singular essa situação mais ampla, né? E eu acho que buscar sentidos, significados em comum é importante em alguma medida, mas também perceber isso, assim, né? Que é diferente para cada um. E a gente vai ter que estar
Sim.
preparado para lidar com esses sentidos, com esses significados diferentes, né?
É. Outra coisa, Carol, que me vem assim, até como uma indagação mesmo, sabe? É que eu sinto, eu percebo que esse momento também vem como uma afirmação, assim, sabe? No sentido de afirmar a nossa vulnerabilidade enquanto seres humanos, né? De afirmar, por exemplo, como nós estamos postos diante da morte, né? Desde o momento que a gente nasce. Eu vejo, não sei se vocês sentem assim, eu queria jogar para vocês isso, que é como se fosse um escancaramento, assim, dessa vulnerabilidade humana, sabe? De entender que a gente não consegue controlar tudo, que não dá para controlar tudo, que a gente até tenta controlar tudo e minimizar as coisas, né? Isso é possível num certo nível. Mas que nós estamos sim nesse nível humano e vulnerável, né? Nesse nível que é bem mais distante do controle, né? Do que a gente imagina, sabe? Eu sinto isso também como um clima tensional no
Sim,
momento.
traz
Demais, cara.
importante porque lembrando assim da situação que a Itália está vivendo, né? Por exemplo, em que os médicos estão tendo que escolher quem vive e quem morre, né? Então, olha como é difícil isso, né? Tu tá tendo que fazer uma escolha sobre a vida e a morte do outro, né? E ao mesmo tempo estando exposto, né? Ou seja, estando vulnerável, percebendo que em algum momento tu também pode estar morrendo por conta dessas situações, enfim, né? Eu acho que isso é algo bem forte que tu tá trazendo, né? A gente se dá
Sim.
conta de que a morte tá pairando, né? De que a
Isso.
morte, a gente parece que vive como se, a gente sabe que vai morrer, mas vive como se não fosse,
Isso.
né? A gente não
Exatamente, exatamente.
sente, né? Parece que não sente a morte, né? E quando chega num momento desse, ou num momentos como a gente passou historicamente, né? De guerras, de outras pandemias, eu acho que é um momento que a gente tem que se
Pô,
deparar
cara.
com a morte, né? E isso é
Exato.
Tu é forçado. Porque tira a gente do cotidiano, né? Do que a gente tá
tu acostumado. É forçado.
Sim. E
forçado
pensa
a lidar com a tua finitude, cara. É forçado a lidar com a finitude.
É. Tira a gente dessa tem noção jeito. De que a gente tem que viver como seres imortais, né?
Exato.
E eu acho que isso é mais do que só lidar com a questão da finitude, é com a questão da insignificância, né? Da própria insignificância, no sentido, assim, de que a gente começa a repensar o valor da própria existência, da vida, e perceber que é um sentido, é um valor que a gente que dá, né? Porque quem somos nós no planeta, quem somos nós na galáxia, enfim, né? Eu acho que a gente vai saindo de uma posição narcísica, né?
Sim, vamos sim, é. Eu acho...
Mais psicanalista. É. Força a gente a sair, né? Dessa posição de imortalidade, de muita importância, né?
É, eu acho que, realmente, como tu falas aí, vai além dessa questão da finitude e chega no sentido, né? É, nessa questão de... Porque quando a gente se perde desse cotidiano, né, desse mundo que parece tão, tão controlado, tão, tão bonito, na, no sentido de ser já previsto, né, já dado de alguma forma, a gente se perde de alguma forma, né? Aquilo de repente se dilui na insignificância, né? E é interessante pensar isso porque, é, por exemplo, no existencialismo, quando a gente pensa através do existencialismo, né? É isso que ele nos convida desde sempre a pensar, né? Que, por exemplo, você não pode descobrir um sentido porque ele não está dado em nenhum local em que você vai cavar e tirar ele, né, do mundo, alguma coisa assim. É um sentido criado, é um sentido dado por nós mesmos, né? E essa crise talvez... É, e aí é importante que a gente foque nessa palavra também. Talvez, né? Porque depende de cada um, dessa relação que cada um vai ter com essa crise. Mas talvez nos coloque diante dessa crise de sentidos também, né? Eu acredito que por isso também que está havendo uma procura maior na psicoterapia, não só online, mas de forma geral, né? As pessoas estão se dando conta de que é importante falar disso porque estão sentindo isso, né? Sentindo a angústia.
E não só a psicoterapia. Eu acho que as pessoas estão buscando tantas formas diferentes de construir sentido, né? Ou de assegurar sentidos que sem, que parecem que já estão construídos, né? Que dados naturais mesmo, né? Eu acho que ou elas estão tentando sustentar essa sensação, ou encontrar algo, sabe? Como se já estivesse pronto. Ou elas estão tentando, né? Eu percebo isso, assim, pelo que eu venho trabalhando com os pacientes, né? Mas também, às vezes, nas conversas com outras pessoas, né? Que não são necessariamente os nossos pacientes, eu vejo um movimento muito em comum, assim. Às vezes, as pessoas muito preocupadas com o que vão escolher especificamente. E me parece que a questão é muito mais do que o quê, mas como. Como Sim. que tu vai escolher o que tu tá escolhendo? Como que tu vai construir, né? E perceber que não é necessariamente um objetivo que tu vai chegar, mas o caminho que tu vai percorrer. Eu acho que esses momentos como essa pandemia nos fazem pensar nisso, assim, no caminho que tu tá percorrendo, no teu processo, né? É, não necessariamente num lugar que tu chega, né? Um objetivo, assim.
Ainda tem um lado social nesse sentido. Se você for parar para pensar, nós, países da América Latina, a gente sempre teve uma visão muito eurocêntrica também do mundo. E quando você vê esses países que foram ditos para nós desde criança, que são países de primeiro mundo, mais desenvolvidos, eles estão caindo, a gente fica tipo, aí tem... Tá complicado, hein? Tipo... Você vê a Itália, tipo, tendo casos horríveis, de problema de saúde horrível. Os Estados Unidos tá com 3 focos diferentes de coronavírus até o então momento. A Espanha tá. Então, tipo, eu tava até vendo outro dia, minha namorada falou que viu no Twitter uma postagem, né, de uma pessoa de fora falando que não acreditava que no Brasil... Só tinha poucos casos e era só 3%, não sei o quê. Mas é aquela coisa que eu já falei, né? Aqui a gente lava a mão, a gente toma banho, a gente se cuida, se trata. Então, é bem, cara, bem, bem diferente mesmo. A gente sempre tem uma visão que o país com maior economia é o país mais seguro, mais saudável e mais, né, mais consciente. Na verdade, não é assim que funciona. Ainda mais no nosso país, que é bem desacreditado em relação à saúde, bem desacreditado em relação à pesquisa. A gente está meio que fazendo o nosso dever de casa, né?
Sim, se a gente lembrar, os Estados Unidos nem tem um sistema público de saúde, né?
Não tem.
E eu sei que o Obama até tentou implementar, mas não deu certo, teve uma situação assim. Lembrar também da estratégia do Reino Unido, que foi uma estratégia assim que, meu Deus, não dá para acreditar que os maiores centros de pesquisa, né, os mais renomados estão nos Estados Unidos e no Reino Unido, porque, cara, a estratégia desses dois países de início foi muito ruim, né? Eles iam deixar toda, praticamente 60% da população se contaminar
Exatamente.
para criar imunidade de grupo, e foi visto que se o Reino Unido continuasse com essa estratégia, seria pelo menos 500.000 de pessoas iriam morrer, né? Então, assim, a gente percebe que é isso mesmo que tu colocaste, né, Gabriel? A Europa meio que foi derrubada, né? E eu acho que esse status, né, de países de primeiro mundo e de que tomam as escolhas mais assertivas do ponto de vista político, caiu, né? E eu vejo também, assim, um movimento político que às vezes dá uma sensação de que a gente está na Guerra Fria, né? Tipo, os Estados Unidos tentando incriminar a China, aí criando toda uma fantasia, né, de arma biológica também, enfim. Porque em vez de tomar uma medida sensata para o próprio país, está sempre jogando, né, a responsabilidade para o outro, enfim. E eu acho que isso vai criando um clima de maior instabilidade e de medo, né? Porque a gente vê essas disputas políticas e econômicas a partir da pandemia se acirrando, né? E eu vejo que no próprio WhatsApp, nas fake news, né? Isso aparece, assim, aqui mesmo pra gente. Então, ali teve o panelaço, não sei se teve aí na região de vocês, né? Contra o governo aqui brasileiro. Até pela postura que o nosso presidente estava tendo em relação à pandemia, né?
Nosso não, meu não é.
É, né? Também não é meu, mas é do país.
Eu nem preciso comentar, cara. Não vou nem falar sobre
Sim.
isso.
E aí tu vê ali, num próprio movimento, as pessoas ainda gritando fora Lula, mito. E aí tu vê
Sim.
assim, como isso continua forte, né? Essa questão dessas disputas políticas ficam muito acirradas nesses momentos, né? Parece que as pessoas precisam se agarrar a esses sentidos, assim, né? Do tipo do herói, né? Ou do vilão, né?
Sim.
Em momentos como esse em que o medo impera, né? Eu
Sim,
percebo. Eu...
já tô familiarizado com essa noção de herói porque eu li o teu TCC.
Então.
A impressão que dá é que se não existissem esses conflitos políticos, assim, do pessoal sempre pensar numa questão política antes, a gente estaria mais na frente contra essa guerra, né? E é lamentável, cara. Isso é lamentável. Não
Sim.
tem, não tem muita, não tem muito o que falar, não.
Sim, é verdade. É. Eu tô até falando menos também, porque eu tô mais angustiado mesmo, sabe? Com essa situação, assim. Angustiado, acho que não só no que vocês falaram agora, que vocês tocaram no ponto dessa tensão política, né? Mas também economicamente falando, sabe? Como isso afeta as pessoas que são mais liberais e autônomos em relação ao seu trabalho e tal. E como isso vai só chicoteando até chegar em quem, né, tem mais capital, né? E quem pode segurar isso de uma forma a deixar os outros sofrerem e ficarem sem receber dinheiro, né, ou receber seus salários, etc. E pode ficar em casa, realmente privilegiado, realmente descansando, sem ter que produzir, né? E o governo brasileiro, né, nesse caso, se colocando também de uma forma indiferente a esses assuntos, né? Então,
Lucas.
além de ter essa tensão política em relação a de que lado eu fico, né? Ou se eu crio um novo lado, tem também essa tensão política econômica, né? Que nos coloca de frente de novo com um país que é dependente do capitalismo, né? Não capitalista, mas dependente do capitalismo.
Ei, Lucas. Um dado que eu vi recentemente foi que lá nos Estados Unidos, uma porcentagem das pessoas já perderam o emprego, porque lá eles são pagos por hora, né? Então, é muita gente lá perdendo o emprego mesmo. E agora que tá começando essa curva maior lá, imagina quando ficar maior, né? As estratégias lá no começo, como a Carol falou, meio que não deram muito bom, não.
Sim.
E aí tu vê, por exemplo, fortes críticas, né, a tanto o governo chinês, enfim, e essa questão meio Guerra Fria, mas o Brasil tendo que importar de novo os médicos cubanos, né? Então, assim, numa situação de pandemia, teve que baixar a cabeça e recuar, né, nesse sentido, né? E a gente
Teve que
vê
se
também.
petecizar, né? Um pouquinho.
Então, a gente vê também, né, a Cuba conseguindo desenvolver já várias pesquisas em relação à vacina do coronavírus, assim como outros países, né? Mas para sair, desmistificar um pouco aquilo que a gente conversava de novo, né, de que a Europa é o centro do desenvolvimento, é o centro do conhecimento, e não é bem assim, né? A gente vê outros lugares, é a Austrália que está desenvolvendo, que está mais à frente, é Cuba. Então, como é importante a gente sair, né, dessa visão tanto de Guerra Fria quanto dessa visão colonialista mesmo, né, para a gente poder criar esses novos sentidos, né? Eu acho que essa pandemia ela também convida a gente a repensar as relações geopolíticas, né, e as nossas
Bicho,
relações mesmo, né?
outra questão é que eu trabalho também no hospital, saca? Então, assim, eu tô
É por
lá.
isso que tu tá tossindo aí, né, safado?
Eu tô todo doente, né? Eu tô afastado aí os 14 dias que o governo falou. Desde semana passada. Já melhorei bastante. Mas a gente sabe, eu tô pensando muito nisso ultimamente. Por exemplo, como a psicologia também vai trabalhar no hospital, por exemplo, eu não tô fazendo todas as visitas lá quando eu tava indo. Eu tô tendo que ficar esperando mais coisas mais graves, mais emergências, até porque eu trabalho numa maternidade, então geralmente as pessoas não estão doentes lá, né? Elas são mais uma orientação e aconselhamento. E
Sim.
assim a gente fica sempre de mãos atadas às vezes, cara, porque tem muita criança, tem parte da equipe que é idoso, então é bem complicado, entendeu? Tipo, eu sei que tem muitos trabalhos que as pessoas, elas realmente vão poder ficar em casa mais tempo, que vai ser, tipo, tranquilo e tal. Mas, por exemplo, quando eu acabar meus sintomas de gripe, eu vou ter que voltar direto. E é isso, entendeu? E de alguma
Sim.
forma, de na linha de frente também. A necessidade de psicoterapia online chegou para mim, não só das pessoas que eu já atendo, mas eu percebi que eu não tava me sentindo bem em ir atender presencialmente também. Né, tava querendo ficar mais em casa o máximo possível, porque eu sei que essa exposição, querendo ou não, na época aqui no Maranhão ainda não tinha nenhum caso confirmado, agora já tem. De alguma forma se expor é mais arriscado de todo jeito. Então, assim, eu acho que é uma maneira de a gente conseguir ter essa coisa mais, ter esse acesso maior nas pessoas também, porque eu sei que estão tendo essas demandas novas, né? Demandas novas que as pessoas estão trazendo, de como é confinamento e tudo mais.
Sim.
Estão sendo obrigadas a ficar em casa, de certa forma. E eu percebi também uma demanda em mim de querer atender mais em casa mesmo. Porque eu acho mais seguro para mim, para a pessoa e para todo mundo. Ainda mais que eu já tô
Sim.
meio gripado.
Sim, para mim foi bem parecido, sabe, Gabriel? Eu que sugeri para as pessoas, na verdade, eu avisei os meus pacientes que ia ser essa modalidade de atendimento, por enquanto. Até porque eu fiquei pensando, mesmo que não seja do grupo de risco, né? Tu acaba sendo um agente, né, que pode estar contaminando as outras pessoas. Então, eu preferi fazer isso. E logo em seguida começaram a aparecer os casos aqui na minha região, né? Então a gente já tá com sete casos confirmados aqui. E foi muito rápido, sabe? Porque em cerca de 2 dias já foi para sete casos. Do primeiro para sete casos foi bem rapidinho, assim, né? E a gente percebe que a nível nacional também tem, né? Isso, assim. No exemplo da Itália, aqui no Brasil também, né? Assim. É muito rápido esse contágio, então eu acho que é uma medida de de a gente conseguir contribuir mesmo socialmente, né? Porque mesmo que tu não esteja no grupo de risco, tu tem que pensar em quem tá, né? E também em fazer a tua parte para essa questão social mais ampla, assim, né? Porque o que eu vejo, tem uma negligência governamental, mas também tem uma negligência da população, assim, sabe? Vou colocar assim, da população, porque quantas pessoas aqui, Floripa, Camboriú, como o nosso estado decretou estado de emergência, as pessoas foram para a praia, né? No Rio de Janeiro isso também aconteceu, e aí faz a aglomeração, né? Então, assim, como tem uma questão de engajamento social, né, responsabilidade social envolvida, né, eu acho que essa pandemia também traz isso pra gente, esse sentimento de responsabilidade e de solidariedade que a gente tem que ter, né.
Sim, eu acho que as pessoas, muitas pessoas ainda se permanecem fechadas a esse tipo de compreensão, né, esse tipo de sentido. Por exemplo, eu imagino que as pessoas que saiam, né, não façam isso porque querem contaminar, mas porque de repente pensam que,
Não
de
vai
uma
dar
forma,
nada.
isso, que de uma forma mais individualista, né, pensam que se eles se contaminarem, tudo bem, né, só que é como tu disseste. Se a pessoa vira um agente, ela pode chegar a contaminar alguém que está no grupo de risco, né? E esse é o maior perigo, né? E aí eu sinto, assim, essa questão da psicoterapia online, ela chegou para mim como uma demanda mesmo, né? Acho que lá pro dia, acho que a partir do dia 16, 17, já comecei a sentir isso e comecei a avisar aos meus clientes e deixar isso para eles, né? Como uma opção. E naturalmente já está havendo essa migração, né, do presencial para o online. Eu particularmente não gosto muito de terapia online, não estava me sentindo ainda aberto a fazer isso, mas eu acho que é justamente sobre isso que a gente está falando, né, sobre entender que existe uma responsabilidade muito maior do que as nossas questões individuais, talvez, né, nesse momento. Eu acho que é de pensar que não só podemos decidir a nossa vida enquanto escolha, mas isso já é também ser responsável pela humanidade, né, enquanto escolha.
Exatamente, eu achei muito legal o posicionamento do conselho, porque assim, nós três aqui temos o cadastro no EPSI, né? Só que o conselho falou que nessa época, cara, não precisa, atende, porque a gente entende que tem essa demanda de contato, de escuta, de processo, e ia ser muito demorado. Que eu esperei acho que 2 meses pro meu cadastro ativo. E assim, eu também não sou. Não é minha modalidade favorita. Eu atendo online, mas não é minha modalidade favorita. Eu sempre acho como um paliativo. Eu sempre acho como uma ferramenta para poder conseguir fazer. Acho que as vezes que eu atendi pessoas online foram pessoas que não moram no país.
Para mim.
Então, assim, eu ainda tenho. Eu consegui me acostumar, me adaptar bem com a ferramenta, mas já vejo que agora ela é mais necessária do que nunca. Que bom que a gente tem essa ferramenta para utilizar, para trabalhar, porque eu me preocupo muito com os casos, né? Tem gente que eu atendo que, sei lá, a pessoa não, talvez não esteja no momento de ficar tanto tempo sem a terapia, ou tanto tempo sem falar, sem ser escutada, sem ter esse contato, ou essa consciência. Então. É aquela coisa, né? A gente não tá de férias, a gente tá confinado, a gente tá em quarentena, a gente tá num processo de adoecimento também, em que, por exemplo, se eu fosse esperar atender uma pessoa daqui a 6 meses, ela já estaria em outro processo e que não, talvez não ia conseguir acompanhar de uma maneira saudável, né? Então é muito complicado.
Sim, e eu acho que isso que tu colocou do confinamento é legal a gente também pensar nisso, assim, que o isolamento, ele é enlouquecedor, né? Ele é adoecedor, porque nós precisamos de contato, de relação, né? Então, o que eu percebo, pelo que os meus pacientes têm trazido, é os mais jovens ficam bastante nas redes sociais para buscar esse contato de alguma forma. E ficam também nos jogos, né? Que é para tu te entreter mesmo, né? E como as pessoas ficam com uma dificuldade mesmo quando elas são obrigadas a não manter contato, né? Isso mexe muito, assim, com isso que a gente veio colocando, né? De fragilidade, de vulnerabilidade, né? Então, e para mim também tem sido assim, né? Muito difícil ficar sem esse contato, porque eu percebo que a solidão, o isolamento, ele é enlouquecedor, a gente se tece muito pelo outro, né?
Exato.
E num momento em que o medo, né, tá rondando, que essa questão da finitude, da morte, aparece de uma forma assim tão forte, né, em que a gente fica preocupado com a gente, com as pessoas que a gente ama, ficar sem esse contato, sem essa escuta, é muito, muito difícil. Então,
muito difícil.
Assim, apesar de que a modalidade online muda mesmo a configuração do atendimento, as pessoas têm me dado retornos bem positivos, assim, do tipo, ah, não mudou tanto em relação ao presencial. Eu acho que é muito mais porque elas estão com essa necessidade tão grande de estar colocando e de estar sendo escutada, que às vezes o online, por mais que mudou, não fez tanta diferença, porque a demanda delas está muito intensa, né?
E pra gente faz total, né? A questão do. A questão de, tipo, ver como a pessoa tá se colocando, é como ela tá se autorregulando ali no ambiente, sei lá, onde ela sentou, o que ela quis dizer, como ela tá se mostrando hoje, como é que ela tá andando hoje também, né? Tipo, de que maneira ela tá se. Né? Tipo, tem gente que eu sei que tá numa. Que eu conheço há mais tempo, que eu sei que tá numa semana que não tá tão boa, da maneira que a pessoa se veste, cara. Que eu já entendo mais ou menos o movimento da pessoa. Tal. Então a gente já começa também na sessão nesses pontos também, né? Então, sair de casa pra terapia já é uma vitória. É difícil sair de casa pra fazer isso. Até porque você sabe que você vai entrar em conflito com coisas suas. Entrar, ter consciência de coisas suas, de processos seus. Então, sair de casa pra isso já é um processo muito diferente.
Então, isso me lembra aquela frase do Sartre, né, que ele fala que não é em nenhum tipo de retiro que a gente se descobre, né, que a gente descobre a nós mesmos, mas é muito mais na estrada, na cidade, na multidão, entre as coisas, entre os homens e tal. E isso faz muito sentido para mim nesse momento, sabe? Eu acho que, como a Carol falou, surge uma necessidade de falar sobre isso de uma maneira absurda, de uma maneira urgente, né, porque nesses retiros, nesse isolamento, né, a gente perde um pouquinho dessa humanidade, né? Desse redescobrimento que acontece no dia a dia, acontece quando nós estamos realizando as nossas coisas, né? O nosso cotidiano, de forma espontânea. E eu acho que essa crise ela está convidando a gente a falar sobre essas questões também, né? Sobre como a gente se descobre em retiro, né? E como isso é complicado, como isso é difícil, porque a gente perde um pouquinho, digamos que a gente se limita um pouco numa estrutura de escolhas mais limitada, né? Mais condizente com a crise, né?
E eu acho que um desafio, então, para a gente, que a gente trabalha com afeto, né? A gente, algumas técnicas, né? Eu fico pensando assim nos colegas que são da psicologia corporal, que trabalham muito com técnicas mesmo, né? Assim, de intervenção corporal e tal. Assim, como que deve estar sendo para eles fazer o atendimento, né? Eu acho que talvez seria legal a gente pensar nisso também, quem sabe os colegas que estão ouvindo, que queiram deixar os seus relatos nos comentários, né? Ou mesmo vir conversar diretamente com a gente. Porque deve estar sendo desafiador. Eu acho que uma das coisas que o atendimento online não tem é essa possibilidade do setting que é presencial, que é desse feeling, né? Desse sentir a pessoa como o próprio relatou ali, exemplificou, né? E eu acho que para algumas abordagens é ainda mais desafiador, né? Eu acho que para a gente do existencialismo é até mais tranquilo, né? A gente não trabalha com técnicas assim, né? Que envolvam intervenções, por exemplo, que na psicologia corporal tem algumas massagens específicas, tem o trabalho com
Exato.
luz, né? Então, como que deve estar sendo para esses colegas, né? Que trabalham com essas outras teorias? Como é que está sendo para quem
Gente,
nunca
e
atendeu?
gente que atende. Gente que atende criança, gente. É difícil demais. É quase impossível, porque você trabalha com ferramentas, você trabalha com lúdico, você trabalha com brinquedo. Não tem como fazer isso.
Dentro do existencialismo, o Merleau-Ponty também fala sobre isso, de corpo, né? Então deve estar sendo complicado para quem também trabalha mais nessa linha, porque tem essa noção de carne, né? Tem essa noção de presença, e a consciência está colocada mais no corpo, né? Então, como atrelar isso a um atendimento online, né? Também a
É
questão
que ele chama
da
de.
atendimento infantil, como tu falaste, né, Gabriel?
É que ele chama de corporeidade, né? O Merleau-Ponty.
Isso, exatamente.
Eu imagino alguém que nunca atendeu online ser obrigado a ir para atendimento online, assim, de repente. Às vezes alguém
Sim,
que nunca
exato.
teve nem experiência, não se preparou, né? Enfim, ou esses nossos colegas que são
Eu,
mais
né?
antigos, né?
Totalmente eu que não queria atender online e agora me vejo nessa situação.
A gente pode fazer um centro de acolhimento dessas pessoas também, né?
Quero,
De,
quero muito.
porque assim, tem gente que
Sim.
nunca atendeu online, tá tendo que atender, até porque, querendo ou não, a pessoa tem que se virar, porque quando você tá trabalhando só na clínica, você tem que pagar suas contas, né?
Isso.
E.
Sim, exatamente. Pois é, exatamente.
Então, assim, a questão de falar com profissionais que estão começando agora, a gente pode. Você que tá escutando aí, se você é profissional da psicologia e tá querendo atender online, não sabe como, pode falar com a gente, que a gente pode te falar um pouco das nossas experiências, te dar algumas dicas também, tá?
Isso.
E é isso.
Se falar
Dicas
comigo,
de
a gente
como.
chora junto aí, sofre junto.
Dicas também depois de como fazer o cadastro no Websy, que na verdade acho que o site já ajuda muito bem. Gente, pra você que tá querendo fazer atendimento online aí. Que tá, na verdade precisa fazer atendimento online aí. O Conselho Federal, em nota lá do Conselho, tá falando que você precisa fazer o cadastro no EPSI, mas não precisa aguardar o efetivamento desse cadastro para começar a atender, né? Durante março e abril tá meio que liberado para o atendimento, mas você vai precisar fazer o seu cadastro. E para que isso seja efetivado, mas não precisa esperar o efetivamento para poder começar a atender.
Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio falando sobre essa questão da pandemia do COVID-19. Para vocês, colegas, a gente deixou algumas falas aqui para vocês comentarem, enfim, algumas dicas, e vocês também podem dar sugestões sobre esse tema. E a gente se vê no próximo episódio.